Muito obrigado, né? Dona Mari.
Eu costumo dizer o seguinte, ninguém conhece plenamente uma jazida de petróleo até o seu abandono. Por quê? Porque vamos falar da escala das coisas. Quando a gente fura um poço pioneiro numa jazida, é como se tivesse uma esponja, imagina uma esponja de cozinha imensa do tamanho do Maracanã, onde você fura um poço em algum momento, em alguma posição dessa esponja, e esse poço tem a dimensão de um canudinho de Coca-Cola. Então, você imagina um canudinho de Coca-Cola e espetado numa esponja do tamanho do Maracanã. Através desse canudinho, eu pretendo conhecer o Maracanã inteiro. É mais ou menos isso. Isso quando a gente já descobriu e quando a gente já sabe onde tem. Imagina antes. Pois é. Então, assim, eu acho que o mercado de ações do Brasil vai ter que se acostumar com a indústria do petróleo. Mas isso, na prática, vai ser incorporado, eu não tenho dúvida nenhuma. Senador Jaime Campos. Ele já tinha me perguntado isso antes, lá na minha sabatina. Ele está ansioso pelo gás do Parecis, eu também, viu, senador? Aquela área lá, ele tem um prazo para exploração de 8 anos. Tá? Então, o que nós... dividido em 5 mais 3. Tá? Os primeiros 5 já passaram. Nós já estamos indo para a segunda fase, que são esses 3. Esses outros 3, ele já tem compromisso de perfuração de poços. Tá certo? Enquanto isso, nós na ANP fizemos aquisição sísmica lá naquela área. Olhamos que tem mais áreas boas e por isso que nós estamos ofertando áreas ali. O ano que vem, se Deus quiser, a Agência Nacional do Petróleo também vai furar poço ali. Tá certo? Isso. Em relação... E isso aí todo tá sendo feito para que a gente acelere a resposta. Se o senhor me perguntar, o gás lá vai ser comercial? Nós vamos ter descobertas comerciais? Eu vou dizer para o senhor, tem tudo para ter, mas eu nunca vou afirmar que tem. Olha, quanto gás? Eu nunca vou assinar embaixo. Olha, tem gás e é tanto, porque isso não faz parte da lógica da exploração. Tá certo? Aquilo ali é uma área que a gente considera de novas fronteiras, portanto, ele tem menos do que 15% de chance de dar certo. Mas tudo indica que vai dar certo. Tá bom? Ele me perguntou também se o AIC está devolvendo áreas, e se ele pagou a prazo, se ele pagou à vista, como é que é isso? Nós fizemos uma licitação em maio e ele teria até o dia 30 desse mês, que é sexta-feira, para pagar bônus de assinatura e assinar o contrato em meados do mês que vem. O que ele está dizendo é o seguinte, ganhei os blocos na licitação, porém, não vou assinar os contratos. Portanto, ele não pagou ainda. Tá certo? Não, tem. O que nós temos lá? Quando uma empresa vai participar do leilão, ele tem que depositar uma garantia de oferta. Tá certo? Essa garantia de oferta varia por bloco. Tá? Então, no caso dos blocos dele, ele tem garantias de oferta para blocos que variam de R$ 178 mil a R$ 524 mil. Reais. Ou seja, ele vai assinar alguns blocos, tem um que ele vai assinar sozinho, outros que ele vai assinar em parceria, e o que ele não vai assinar vai lhe custar R$ 3.420.000, tá certo? Então, não assinar esses blocos vai lhe custar R$ 3.420.000. O que ele vai fazer agora? O que a Agência Nacional do Petróleo vai fazer agora? Vai chamar o segundo lugar, tá certo? Porque é assim, tem alguns blocos que tem terceiro lugar também, etc. Então, vai chamar o segundo lugar. O segundo lugar tem que honrar a oferta do primeiro. Tá certo? Então, nós vamos ver mais adiante, nós vamos ver agora se o segundo lugar vai ter interesse em assinar esses contratos. Existe segundo lugar em todos os blocos, salvo em um. Então, um desses blocos morreu, não tem segundo lugar e ele não vai assinar. Pronto, esse volta para o balaio da ANP e numa próxima licitação a gente coloca. Tá bom? Vamos lá, senador.
Eu perguntei para a senhora também, em relação ao professor Adilson e os membros da Sociedade Brasileira do Progresso. É possível responder?
Sim. Também. Isso. Muito se fala em gás de xisto. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é o seguinte, não repitam esse nome. Esse nome não é correto. O nome correto é gás de folhelho. Tá? Xisto é outra conversa. Então, esse gás de folhelho nada mais é do que o gás que já está gerado, está na rocha que gerou o petróleo, ainda não migrou para o reservatório, para a rocha reservatório, que é a tradicional que a gente produz. Então, a gente vai lá na fonte, fratura essa fonte, perfura essa fonte, fratura e produz esse gás. Esse gás no Brasil tem tudo para ser muito. O senador Collor também tinha me feito essa pergunta, né? E o meio ambiente, né? Bom, a primeira questão é, como a rocha fonte, ela não é muito permeável, esses poços produzem, e eles só produzem até a distância que a gente alcança com a fratura. Então, eu preciso de fratura boa, e por causa disso também eu preciso de muito poço. Então, essa questão, primeira é... Gás não convencional é intensivo em número de poços. Aparece aí a primeira questão. Só que o Brasil é um país muito grande. O Brasil não tem problema de terra. Então, também não tem problema para o Brasil ter muito poço. Um país como a França, por exemplo, proibiu a exploração de gás não convencional, ou gás de folhelho. Por quê? Porque ele não tem terra, ele vai furar poço aonde? Então, tem uma questão ambiental que é mesclada com uma outra questão, que é a disponibilidade de terra. Como é que um país pequeno vai fazer isso? Onde é que ele vai furar poço? Uma segunda questão é, a França é prioritariamente nuclear. Para que ocupar terra, que é preciosa para outras coisas, quando ela está com a sua energia suprida de outra forma e efetivamente e há décadas? Então, a França não é parâmetro para a gente dizer que essa questão ambiental está, vamos dizer assim, comprometida, porque as premissas da França são outras. E analisando país a país, nós vamos chegar a essas situações, né? Além disso, existe também a questão do aquífero. Muito se fala em aquífero. Por quê? Porque para fazer esse fraturamento, eu preciso de um volume imenso de fluido. Muito grande. Quando esse fluido entra na rocha, ele sai com essa lama, que já não é água pura, nem potável, e mais com contaminante da própria formação, que a indústria do petróleo está acostumada a lidar. Mas como são muito poços e é muito fluido, eu vou precisar reciclar essa lama. Por que eu vou precisar reciclar? Para não descartar no meio ambiente e também porque ela é muito cara. Então, hoje eu já reciclo lama. Por quê? Porque lama é caro. Não tem ninguém querendo jogar um negócio que é caro fora, né? Então, essa é outra premissa. Tudo isso é tecnologia que também foi evoluindo. Então, os Estados Unidos já começou a fazer isso 20 anos atrás. Em 2006, eu fui lá, só a Devon, uma empresa independente deles, tinha furado 800 poços em 2006. Eles já estão nisso há muito tempo. Uma outra questão é... Vou contaminar meus aquíferos, porque o fraturamento pode conectar o reservatório, que é a área que eu estou perfurando, ao aquífero e, portanto, contaminar o aquífero? Olha, para fazer isso, eu nem tenho... em certas situações no Brasil, eu nem tenho bomba. Por quê? Porque o aquífero está aqui em cima e o horizonte está aqui embaixo. Tem tanto espaço de rocha entre um e outro, que é muito difícil ter uma bomba capaz de fraturar isso tudo. Então, a gente já tem também a distância entre essa rocha-fonte e os aquíferos como uma condição adicional de segurança. Além disso, vamos ter que tratar toda uma questão de segurança operacional e de meio ambiente, porque isso é nossa obrigação, Tá certo? Então, nós vamos ter que ter regra de segurança operacional, nós vamos ter regra de meio ambiente, mas por que não convencional? Não, porque a gente tem regra para tudo. Vamos ter para esse também. Eu sou muito otimista com essa exploração. Acho que quando a gente começa a botar empecilho ao desenvolvimento, a sociedade perde, né? A gente tem que ter consciência do problema que nós vamos enfrentar e mitigar todas essas questões que nós conhecemos. Não estamos entrando nisso primeiro. Já tem pelo menos 20 anos de experiência acumulada nos Estados Unidos. Nós estamos indo lá, eles vêm aqui. O IBAMA vai se encarregar do licenciamento quando o projeto já estiver numa etapa mais adiantada. Enfim, existe toda uma condição de contorno que eu acho que está favorável para isso. Mas o que eu tenho que deixar claro aqui para vocês é o seguinte: até que aconteça um projeto não convencional nessas bacias, ainda vai demorar. Por quê? Porque essas bacias são bacias de novas fronteiras. Então, o que a gente vai ter é que furar primeiro, procurar o convencional. E no nosso contrato de 12ª rodada, a gente botou uma exigência de alguns poços irem até essa rocha-fonte, amostrar a rocha-fonte e fazer uma cerca de 10 análises e submeter a ANP. Com isso, o que nós estamos fazendo, muito mais do que dando início a um projeto não convencional agora, é reunindo um pacote de dados e informações para que o Brasil possa se debruçar nesse tipo de projeto um pouquinho mais adiante. Tá bom?
Concluindo, quer dizer, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, concorda com a exploração no xisto do território brasileiro?
Xisto não, folhelho, gás de folhelho.
É, porque é o termo
mas
mais usado.
Não,
né?
só
folheto.
Não só concordo, como recomendo. Tá bom?
Obrigado.
Senador Flecha Ribeiro, ação midiática. O Brasil é autossuficiente em petróleo, mas é um país importador de petróleo. Quando é que a gente vai ser autossuficiente, etc.? Nós fomos, o nosso parque de refino, senador, ele tem uma capacidade de mais ou menos 2 milhões de barris por dia. Então, desde 2006, a gente vinha sendo autossuficiente. Deixamos de ser no começo desse ano. E já vamos ser de novo até o fim do ano. Tá certo? Quer dizer, passa um traço aí. Toda vez que a nossa produção cai de 2 milhões, a gente vai estar importando alguma coisa. Líquida, importação líquida, estou falando. Mas, além disso, nós sempre vamos exportar e importar alguma coisa. Por quê? Porque a gente exporta um óleo mais pesado, que em geral é de marlim, etc., 20 API, 22, e a gente importa um óleo leve. Por quê? Porque a gente precisa desse blend para as nossas refinarias. Então, exportando e importando alguma coisa, nós vamos sempre estar. Em termos de importação líquida, nós já estamos deixando de precisar. Tá certo? Estão entrando novas plataformas. Esse ano nós temos 7 plataformas para entrar. 4 já entraram, 3 estão por entrar. Então a gente deve chegar ao fim do ano, com, pela estimativa da ANP, com 2,280, por aí. E isso já é autossuficiência.
Se o Brasil tivesse crescido num ritmo mais acelerado do que lamentavelmente está, nós estaríamos numa situação mais diferenciada para pior na autossuficiência.
Se o Brasil tivesse crescendo mais do que está, nós temos que fazer um esforço muito grande de infraestrutura como um todo. Então, infraestrutura é uma palavra que, sob meu ponto de vista, veio para ficar. Não é à toa que eu estou aqui na Comissão de Infraestrutura, né? É isso, senador?
Concordo plenamente.
Então, uma outra questão que ele me perguntou foi da mudança de concessão para partilha. Se isso traz benefício ou traz prejuízo. O nosso contrato de concessão, ele é muito, vamos dizer assim, ele é muito fixo. Eu, independente da jazida que eu encontrar, eu tenho 10% de royalty. Independente da jazida que eu encontrar, eu tenho uma PE que vai de 0% a 40%. Então, isso é bom para a concessão, isso é bom para o alto risco, Mas quando eu tenho uma coisa que é muito produtiva, eu posso ter uma situação onde eu queira, para o Estado, um retorno maior do que aquele que eu poderia ter num contrato de concessão. O que traz a partilha? A partilha traz uma flexibilidade. Eu não estou entrando no mérito de o óleo é nosso, o óleo não é nosso, eu não estou entrando nisso, tá certo? Eu estou falando apenas pelo lado econômico da questão. A partilha traz uma flexibilidade. A partilha permite que no pré-sal eu ajuste a economicidade do projeto a cada oportunidade de exploratória que tem menor risco e que é diferente da outra. Então, por exemplo, no caso de Libra, isso comporta facilmente um bônus de 15 bilhões. Só para vocês terem uma ideia, a Shell adquiriu, pouco tempo atrás, no mar do Alasca, no Ártico, no meio de um gelo danado, uma área porque ela pagou 3 bilhões de dólares de bônus de assinatura. Gastou uma fortuna para chegar a furar o primeiro poço, porque no meio do gelo não é fácil. Isso mostra, só essa comparação do que ele comprou lá com o que a gente tem aqui, já mostra que 15 bilhões não é absurdo, né? Mas, certamente, se eu tivesse outra área, por exemplo, uma área que foi para a seção anaerosa, então todo mundo conhece, está na minha homepage, etc., Pau Brasil, que também é no pré-sal, já tem lá sísmica, já está mapeada, etc., etc. Se fosse Pau Brasil, certamente a participação governamental que a gente proporia não seria a mesma que a gente propôs para a Libra. Então, essa flexibilidade o contrato de partilha está trazendo, da gente poder avaliar oportunidade a oportunidade e maximizar oportunidade a oportunidade o retorno para a União. Tá certo? Então, é isso.